Fala galera, estamos começando mais um E Agora Millennial, hoje para falar sobre metas de 2020. Vamos lá pessoal, mesa cheia, se apresentem aí.
E aí pessoal, quem fala aqui é Arthur Novaes. Eu acho que uma das metas aí para esse ano é continuar com esse podcast maravilhoso.
Fala rapaziada, Rafa Lima aqui. E se as minhas metas de 2020 derem certo, a minha vida dá um 360, hein?
Fala galera, aqui quem tá falando é o Marquinhos e a minha meta aí pra 2020 é ter metas. Tô aprendendo a fazer isso.
Parece uma presidente. Bom, aqui é o Matheus Luiz e como louco das planilhas já fiz aqui meu gerenciamento de projetos para todas as metas do ano aí. Bom, então... Depois eu mostro aqui como tá a minha geladeira com os planners.
Manda uma foto aí. Eu acho que devia... A imagem de divulgação do podcast devia ser a foto da sua geladeira.
Não, brincadeira, ainda não pus, mas eu vou pôr.
A partir do momento que a gente tá gravando, se vira até o momento que eu postar, você fazer esse planner da geladeira aí.
Tá bom, vou passar ali na loja amanhã e comprar o planner. Não, então, aí já dando spoiler, então hoje o assunto é metas de 2020. E aí, todo ano que começa é aquela história, quais são as resoluções pro próximo ano? Tem sempre aquela galera que começa a prometer um monte de coisa em dezembro, tipo, vou ser fitness ano que vem, vou emagrecer não sei quantos quilos, vou viajar para não sei onde, um monte de coisa assim. Mas, sério, eu não conheço muitas pessoas que prometeu assim, e são coisas pesadas, e conseguiu realizar. É muito difícil. Você conhece alguma pessoa que já prometeu desse tipo aí e realizou?
Eu vou colocar aí por experiência própria. Quando eu faço a minha definição de metas, eu costumo atualizar as minhas metas para 1, 5 e 10 anos. E aí no final do ano eu costumo dar uma olhada quais foram as minhas metas. Normalmente eu consigo atingir a minha meta de um ano e a minha meta de 5 anos, né? Porque eu comecei a fazer esse planejamento há 5 anos atrás, eu até superei o que eu esperava chegar. Então, tem dado certo. Por quê? Eu tenho usado uma técnica que funciona para mim, pode ser que não funcione para outras pessoas, mas a técnica é de quebrar o meu objetivo, a minha meta, em pequenos objetivos. Então, em que sentido? Por exemplo, é o que você está falando, o cara ele se propôs a esse ano perder 10 quilos. Pô, se o cara olhar na balança, 10 quilos é coisa para caramba para perder. Agora, se ele se propor a perder 1 quilo a cada 20 dias, sei lá, ou a cada 10 dias, começa a ficar um pouco mais tangível. E aí, quando ele automaticamente perde 2 quilos, ele fala, putz, a minha meta que era de 1 quilo para 20 dias, eu consegui dobrar ela. Ou se ele, em 10 dias, perde só 700 gramas, a parada não fica tão longe, sabe? Então, você não desanima durante o caminho e você consegue comemorar pequenas vitórias. Eu tenho feito isso, e principalmente com as paradas do casamento. Então, se a gente olha lá na frente, meta 2020, casamento. Parece uma parada muito grande, né? Mas se você colocar, esse mês a gente vai ver celebrante, esse mês a gente vai ver docinho fino, esse mês vai ver decoração, e você consegue ir atingindo esses pequenos objetivos durante o percurso, além de você conseguir curtir mais, ser muito mais gostoso, fica muito mais fácil de você atingir as suas metas.
Pra contrastar um pouco aí com os caras que são muito hardcore nesse quesito, né? Eu tento fazer minhas metas mais, assim, anuais. 5, 10 anos, eu tenho meio que, assim, uma ideia. Eu não gosto de fixar muito. Então, tipo, sei lá, você fala, daqui 5 anos eu quero ter uma empresa. Tipo, e aí, mas sei lá, eu vou botando umas coisas mais curtas. Mas o que eu foco mesmo é mais ano a ano, porque... Eu acho que às vezes acaba sendo muito, muito vago, muito longe. Principalmente se for falar na questão profissional, muda bastante também. Pelo menos a minha, assim. Mas aí eu tento focar mais nessas mais de curto prazo que dá pra tentar realizar e você colocar umas coisas que sejam mais factíveis, sabe?
É perfil. Meta é perfil, né? É você entender como que você atinge as suas, né? Como que você vai fazer isso, o caminho é perfil.
Eu acho que, assim, todo mundo deve ter uma ideia, sabe, do que quer conquistar, fazer, ter, essas coisas. Mas acho que tudo meio que se perde no meio do caminho, acho que por causa de organização, assim. Eu, pelo menos, eu sou louco das planilhas aqui, mas eu nunca anotei, assim, ah, putz, quero realizar isso esse ano. Eu sei o que eu quero fazer, mas não tenho esses times certinho.
Tá relaxado. Matheus, tá relaxado, hein?
Não, eu também sou louco das planilhas da organização, mas o meu quarto tá uma zona.
Eu vi, hein? Porra! Não, porque pra mim é muito louco isso. Eu tava parando pra pensar assim, e principalmente no trampo, porque eu sou o cara do BI, então eu sou o determina a meta pros outros e como que vai alcançar. E todo mundo lá é muito sério lá no trampo, né? Tipo, putz, todo mundo sabe os micro steps pra alcançar as metas. E mais ou menos igual o Rafa falou, tipo, puta, uma coisinha de cada vez, então esse mês, é como se fosse um grande projeto. Só que na nossa vida, que é a coisa mais importante, pelo menos pra mim, a minha vida é a coisa mais importante pra mim, não leva mesmo a seriedade, como levo no trampo. Lá no trampo tem alguém sempre puxando você, né, sempre, puta, dando um come se você não entregar, tem sempre um monte de gente olhando pra mesma meta. Só que na vida a gente não leva da mesma forma, a gente deixa mais no automático, né. E aí eu acho que isso, principalmente agora chegando nos 30 anos, eu acho que é acender um alertinha aqui. Opa, se liga aí que você não vai passar e você não vai ser ninguém.
É, Matheus, você que é gestor de projetos, chegou a hora de você dar os pequenos sprints, né?
Pois é. Eu fiz aqui o meu, como é que fala? É sprint mesmo, né? Não, aquele agile, né? Montei aqui agile. O formato agile aqui pra fazer as coisas.
Mano, eu uma coisa que eu tava pensando aqui é o seguinte, principalmente em questão profissional, o que eu não tenho costume de fazer é, sei lá, e eu já vi até em alguns papos, assim, as pessoas comentando, ah, sei lá, ah, eu quero virar gerente e tal, tal, tal. Pá, beleza, o que eu preciso fazer pra virar gerente? Ah, eu preciso ter uma pós, eu preciso fazer um curso XYZ, eu preciso ter o inglês assim, assim, assado. E sabe, tipo, focar esses steps profissionais, eu acho que, pelo menos pra mim, eu não me encaixo muito nesse perfil, velho, porque é muito dinâmico, tipo, e influencia muito, às vezes, do lugar que você tá, o espaço que você vai ter lá, do que propriamente, ah, se você fez o curso A ou o curso B, entendeu?
É, o skill técnico, ele é background, né? O profissional que você é o seu dia a dia.
É, total.
Eu ia falar até da questão profissional mesmo.
Você não quer mastigar linha... primeiro? Quer dar uma mastigada primeiro ou não? É...
Não, já mastiguei já.
É grama, pô, é rápido.
A questão profissional, eu sei que a linha direita, meta de tantos anos, ter tal cargo, enfim. É, pra vida, uma introdução aí logo no começo é bem isso mesmo, porque eu não tenho costume nenhum de colocar meta, de, ah, eu vou atrás disso esse ano, blá, 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 não. Então eu tô aprendendo a fazer isso, vocês que me ajudam um pouco aí. É, o que eu faço, geralmente, é, tipo, ah, tal ano eu quero fazer uma viagem. Ok, e sempre dá certo, eu sempre, ah, beleza, sai uma viagem, mas eu não coloco nenhum lugar que eu quero ir. Aí depois disso eu vejo onde que rola e tal. É, ah, esse ano eu vou focar no profissional, aí eu dou uma focada. Mas nada tão amarrado, não costumo fazer isso não. Esse ano eu tô tentando dar uma organizada pra fazer isso. Mas é igual vocês falaram, é bem de perfil mesmo. E claro, né, não quer dizer que você montar um esquema todo ali certinho vai dar certo. E você já deixar meio aberto também, não vai dar certo, é de perfil. Tem gente que alcança sem ser organizado.
É, total. Mas pensando assim, no... para com o cachorro aí. Então, pensando...
Para com o cachorro, você que desliga o cachorro, cara?
Ah, desliga, mano. Por isso que eu tenho o gato não late.
Nossa, mano, o Matheus é bem tiozão do gato, né?
Mano, tiozão do gato, velho, vocês não viajaram com ele, mano. Ele acorda 8 horas pra varrer calçada.
8 não, acorda 6.
É.
Eu levanto às 8. Não, voltando aqui para ajudar, principalmente a galera que tá ouvindo aí a organizar, a ter metas e tal, acho que todo mundo quer ter, assim. Eu separei aqui 5 tópicos, barra, tipo, áreas da vida, assim, como sugestão para cada um definir pelo menos uma meta, algo leve, nada, tipo, extremamente complicado e complexo, assim. Vamos ver o que você acha. O primeiro deles que eu levantei é tópico saúde. Lógico que todos esses tópicos que eu vou falar depois são muito importantes, mas vou começar por saúde. O exercício aqui é, tipo, definir uma meta e cumprir ela. Por exemplo, pra mim, a minha saúde tá muito boa, não tenho nenhum problema, mas eu preciso tirar os dentes do siso, que é uma coisa que tá atrapalhando. Já é, quando eu pratico futebol assim, o dente do siso dói, é incrível. Então eu já marquei aqui para março, que é dá tempo aqui no trampo, extrair o dente do siso. Já fui no dentista e tudo certinho. Em março eu vou extrair esse negócio. Você viu como é uma coisa simples?
Por que você tá preocupado, mano? Eu não tô entendendo porque você tá preocupado em extrair o dente do siso. Se ele só dói quando você joga a bola, ele nunca dói.
Eu jogo bola toda semana, seu inútil.
Cara, o cara joga com tanta frequência que dói o dente, velho.
Não, mas é por causa da circulação.
Mano, eu já vi joelho doer quando o tempo fica ruim, nervo ciático, agora o siso doer quando joga a bola, velho.
Ah, é sério, dói mesmo.
Caralho,
eu quando,
você
quando...
veio bichado de fábrica, hein, mano?
Eu vim, mano, eu tive até hepatite já nessa vida. Mas enfim, voltando pra pauta.
É o famoso Zé Meningite, né?
É, mano, cocô preso da porra.
Isso.
Opa!
É.
Expondo o cara aí.
Expondo os outros aí. Olha aí. Não vou falar nada, hein? Então, mas esse aí é um dos tópicos que eu acho que tipo, todo mundo podia pôr uma meta aí pra 2020. É, ter algum objetivo de saúde. Seja ele perder uns pezinhos, melhorar a alimentação. Tem muita coisa aqui em saúde que se cada um se comprometer aí, fica melhor pra vida. Vocês têm alguma coisa nessa área?
Mano, eu coloquei aqui como um objetivo esse ano, ver se eu consigo fazer um check-up. Porque, primeiro que
caralho,
acho que eu nunca fiz um check-up, velho.
Ah, puta que pariu, meu cara, velho, quer me dar moral e nunca fez check-up.
E outra, mano, a segunda, que é uma submeta de fazer o check-up, é tentar passar por cima do meu medo de agulha. Toda vez que eu vou tirar sangue,
ah, ele desmaia. Tira uma porra de sangue e desmaia.
Eu só tiro o sangue deitado, velho, pra não dar trabalho pra enfermeira.
Pega na mão dele, Arthur.
Não, mas uma vez o Arthur, ele até se propôs, velho, quando a gente foi fazer uma doação de sangue lá pro projeto lá do encontro, eu até fui, mano, no Hemocentro, mas quando chegou lá, não deu certo.
E tatuagem tem um monte, né?
Então, mas, mano, é superficial, velho, é superficial, mano. A questão é que eu precisava realmente fazer um check-up, porque desde moleque, assim, desde muito pequenininha, eu sempre tive problema com colesterol alto. Então, eu acho que eu não tenho mais problema de colesterol alto, porque só fica doente quem faz exame. Então, o dia que eu fizer exame, provavelmente eu vou estar com colesterol alto.
E vou te dizer, assim, eu fiz check-up recentemente. O que você vai fazer de exame de sangue, bicho?
Pois é.
Se prepara aí que você vai ficar lá com acesso um bom tempinho, tirando as ampolinhas lá pra fazer os exames, viu?
Então, mas aí não tem problema, mano, porque assim que ela me espetar a primeira vez, eu já vou estar apagado. Então ela pode tirar o quanto de sangue ela quiser, mano.
É algum me botão aí, velho.
O único exame que o Rafa fez foi o do pezinho.
Foi mesmo.
Meu Deus. Mano, o que eu botei de meta de saúde, pra, é que é fogo, né? É igual, tem umas coisas, você falou, check-up, não sei, né? Que aí é cada um. Pra mim, tipo, foi uma coisa que ano passado, eu tava, tipo, ah, beleza, a galera comentando, é importante fazer check-up, blá, blá. Depois eu falei assim, ah, tá bom, vou ver de marcar aí e fazer um, tipo, sei lá, meta eu penso, às vezes, numas coisas maiores e mais desafiadoras, sabe? Mas, enfim... E aí, mano, é rápido, viu, Rafa? Fica tranquilo. Umas baterias de examezinho aí, você resolve. Mata ninguém. Porque
ou
eu coloquei
mata,
de meta.
Né? Esse é o problema.
Não, não mata. O que eu coloquei de meta pra mim de saúde esse ano é manter frequente a academia aí. Vamos ver se. Eu. Ano passado eu voltei, mais pro final do ano aí, acho que foi. Finalzinho de novembro, acho, que eu voltei. Porque, mano, o que eu notei é que, de fato, influencia muito na saúde, né? Eu tava começando a ter umas dores que eu nunca tive, assim, dor nas costas, de quase torcer tornozelo, é de músculo fraco mesmo, sabe? E aí eu voltei. E já nesse começo de ano aí, estamos batendo a meta novamente. O importante é manter a frequência o ano inteiro aí.
E pra você Boa. É mega importante, né, mano? Porque agora você tá usando a bike pra trampar, velho, e fadiga o músculo pra caramba, né? Se não fortalecer...
A bike é elétrica, cara,
cara faz elétrica.
Esforço nenhum, velho. Eu caí nesse golpe também, achei que o cara tava se esforçando.
Fez esforçar aquele dia que acabou
a
bateria lá.
Pra vocês entenderem, uma bike elétrica é diferente de uma moto, tá? Você faz esforço.
Pedala pra dar impulso.
Faz esforço
não,
o quê, velho? Pra segurar a vidão.
Então... Vamos aí, eu desligo o motor, vamos tirar um X1 aí, Marquinhos, seu vegetariano, não tem força pra nada, tio.
Mas aí não come carne, não tem força mesmo, velho.
O cara não tem força, mano.
Eu desafio qualquer um aí no 5K.
Ô, valeu, chamou.
Qualquer
hein?
Um.
Então, ó, já fica o convite aí, ó. Eu vou correr a Rolling Stone agora em março. É, a vantagem dessa corrida é que ela é à noite. É tipo night run. E depois que acaba a corrida, tem show do Titãs e cerveja de graça. Todo mundo convidado.
Opa!
É do Rolling Stones.
Vamos botar o link no post aí pra quem tá ouvindo também se inscrever aí com nós.
Bora.
Eu não vou topar, já falo de um gosto.
Vai de bicicleta, caralho.
É, pode ser um alto.
E aí, Marquinho, tem alguma coisa de saúde? Tá precisando.
Conheço, eu tô 100%, amigão, na saúde. Como carne, me exercito 3 vezes por semana. Acabei de chegar da Two Life, pai.
É mesmo?
Então, o que eu coloquei como meta é... O Arthur, só dá um gancho aí do que você falou. É, pega firme aí, porque vira costume, velho. Hoje eu tava na Two Life, já faz 2 anos e meio que eu tô lá, véio. E passa que você nem percebe. E se eu fico assim, tipo, 2 semanas
sem... É, nem percebe mesmo, porque quem olha pra você...
Tá top mesmo, hein? Não, nem fala academia aí, porque o pessoal vai ficar chateado.
Não vamos nem cobrar o Paga Nós aqui, que os caras não merecem.
Cara, nunca vi uma propaganda reversa dessa, mano.
Não, eu já falei, eu desafio qualquer um de vocês aí nos 5 km. E publicamente, entendeu?
Não. Tá, ninguém aqui tá correndo de ratinho, não, tio.
Menos de 25 minutos eu nem entro na corrida, velho.
O importante é ter um shape legal e ter que
eliminar essa porra. Ah, que shape? O importante é estar com a saúde bem,
velho. É. Esse então, shape aí de...
E o que eu coloquei de meta é melhorar minha alimentação, velho. É... Ter uma alimentação
mais... carne.
Não, carne faz mal, velho.
Um bifinho de ancho, assim, ó. Olha como melhora a alimentação. Meu colesterol é plantado, Marquinhos.
Meu colesterol tá certinho, viu, Rafa?
Eu não sei, o meu também deve estar. Eu não faço exame.
Fala aí.
Dá uma melhorada, ficar mais regradinho aí, pelo menos durante a semana, segunda, sexta, comer mais fruta, verdura. É, até que eu como bastante, porque no serviço tem restaurante, e aí eu acabo comendo mais salado, enfim. Mas a ideia é pegar mais firme na alimentação. Porque boa, final de semana a gente dá uma quebrada, né? Aí não tem jeito.
Aí é churrasco, é foda, né? É. Espeto na brasa, aquela linguiçinha toscana, gordurinha. Fatiada, embaçada mesmo. É, pururuquinha é foda, pode crer.
Beleza, vamos pro próximo tópico aqui. O próximo que tá na lista é financeiro. E acho que aqui é bom isolar, tipo, não falar assim pedir aumento é coisa profissional. Mas sim trabalhar melhor o seu dinheiro. E em 2019, eu acho que o termo mais quente do Brasil deve ter sido investimentos, bolsa, renda variável, essas coisas.
Na nossa bolha, né, pai?
Olha só que interessante. Em outubro, que é o último número que eu tenho aqui, a B3, que é a bolsa, né, do Brasil, ela registrou 1,5 milhão de investidores. Cara, dobrou o número para 2018. Beleza, 1,5 milhão não é nada perto dos 200 e sei lá quantos milhões que a gente tem no Brasil. Mas, cara, tá dobrando. É, foi bem quente. Comece de algum lugar, entendeu? Já mexeu um monte de banco.
Matheus, eu vou adicionar mais um dado aí que você colocou. É, esse é da página da economia da UOL, que a poupança ela fechou 2019 com depósitos de 13 bilhões, o pior dado em 3 anos. Ou seja, o perfil do investidor no Brasil está realmente mudando.
Essa notícia é quente, é de hoje essa?
É, e eu sou...
Prova viva.
A história da economia de 2019.
Tem uma... Marquinhos já entrou para a estatística em 2020, viu?
Deixa eu dar um contexto para quem não sabe da piada. É, o pessoal me zoa muito porque há um bom tempo atrás... Eu falei que eu deixava dinheiro guardado na poupança.
3 meses atrás.
Isso, você contextualizando. Hoje é janeiro, né? Então foi em outubro isso, tá bom.
Não, vamos ser sinceros. Metade de 2018. Então, e aí eu comecei a conversar com a galera para entender melhor a questão de investimentos. Só que eu ainda fazia investimentos muito seguros. Alguns investimentos de renda fixa, pouquíssima coisa em multimercado. E
colchão.
E eu nunca tinha mexido com ações propriamente dita. E aí, esse ano, eu quebrei o meu paradigma e entrei no maravilhoso e assustador mundo de ações.
Isso aí, quebrando paradigma.
Boa. Eu sei que o Arthur tem meta bem agressiva pra 2020.
Assinou até o Connect Car?
Assinei o Connect Car. Só não chegou, mano. Pior, o carteiro veio trazer, não tinha ninguém em casa pra receber, mano. Isso acho que é um sinal pra eu cancelar.
Meu Deus.
Fala aí, Arthurzinho, você tem uma meta bem agressiva para 2020.
A minha meta financeira, mas é tá pé no chão. O que eu, até falando no geralzão assim, eu tentei minhas metas colocar coisas factíveis, sabe? Eu até tava ouvindo uns podcasts, na verdade, recentemente, e lendo umas matérias, tipo, pra eu não me frustrar, eu tentei ser são metas boas, mas pé no chão, que eu sei que são realizáveis, sabe? Pra não chegar no final do ano você ter botado 15 metas e atingiu 3, saca?
Uhum.
E aí eu coloquei que na minha carteira aí de investimento eu quero atingir 30% esse ano. É algo que eu acho
papai
super...
Papai do céu!
De rendimento.
Tá bom demais, velho.
Mas é factível, pô. No ano passado só não bateu isso porque eu comecei a investir em ação em abril. Mas enfim, uma coisa flat aí. Até uma coisa que não é costume meu, eu comentei aí com uma galera fora nos rolês, que eu fiz o exercício lá de você calcular, pô, o patrimônio que você tem hoje, enquanto em média você investiria, né, daqui pra frente e tal, meu, coloquei uma meta pé no chão aí. E aí, tipo, eu conseguiria atingir pelo menos o primeiro milhão aí, acho que eram 10 anos, alguma coisa do tipo. E aí eu falei, pô, legal, nunca tinha parado pra fazer esse cálculo. Então eu meio que botei na minha cabeça aí uma meta imaginária pra eu seguir pra chegar nesse primeiro milhão aí.
Olha, eu tô torcendo muito por você, Arthur, porque eu não vejo a hora de ser parça.
Oxi, não vai ser parça não, isso daí é pra começar a ter renda passiva boa.
Não dá pra ser parça de ninguém.
Não, só que... é por isso que eu tô falando, pra você atingir isso muito mais rápido e com muito mais valores.
É, então, tem um... aí, tipo... isso é o que tem lá, né, na cabeça, só que aí que você começa a parar pra pensar, por exemplo, eu quero ter filho. Ah, então beleza, pra eu ter filho, eu manter o mesmo ritmo de investimento que eu tenho hoje, aí eu preciso aumentar minha renda, né? Então uma das metas que eu coloquei pra mim esse ano é eu desenvolver uma nova fonte de renda, que não necessariamente depende do meu trabalho convencional. Tamo na luta aí.
Aceitamos patrocínios. Quem quiser patrocinar, já ajuda bastante aí.
Então aqui, como meta financeira, o que, que eu coloquei aqui pra mim? Eu não coloquei nenhum rendimento agressivo, porque como eu sou muito bundão, acho que dificilmente vai acontecer. Mas eu coloquei aqui aumentar o quanto eu poupo de tudo que eu ganho, pra 30% de toda a minha receita. Já é um passo interessante aqui pra mim, né, dando a minha realidade. Na média, assim, no ano 2020, quero poupar 30% do que eu ganhar.
Isso é uma alternativa boa.
Boa. Bom, eu coloquei como das metas aí, parte financeira esse ano, tentar investir mais aí minha grana, a questão de dar uma poupada, eu já vim fazendo desde o ano passado, que foi bem, bem interessante conseguir poupar aí uma grana por mês e tal, e esse ano passado eu já vim investindo, mas em outras coisas, e esse ano eu entrei aí pro time das ações. Então, acho que um dos objetivos é aprender mais, estudar para fazer essa grana render, além de continuar a questão de poupar a grana, né, e colocar mais grana aí nos investimentos. Acho que eu tô indo bem aí, vamos ver aí daqui 6 meses como a gente vai estar. Mas é tudo bem novo aí para mim, então eu tô apanhando aí para aprender. Ah, e também tentar controlar mais os gastos. Acho que esse é um problema de todo mundo. Controlar os gastos. O Rafa me deu uma dica uma vez de colocar metas semanais, né? Valores semanais para gastar. Que aí você consegue controlar mais do que 30 dias. Preciso colocar isso em prática para ver se funciona comigo.
Isso me ajuda bastante, velho. Colocar aí uma meta semanal. Me ajuda principalmente porque eu recebo 2 vezes no mês, né? Então eu consigo dividir bem aí o que eu tenho que pagar de conta, o que, que vai sobrar de grana, o que, que vai sobrar para gastar, o que tem que investir. E aí eu consigo me organizar dessa forma pra grana não faltar, né? E nem sobrar, porque sobrando é muito difícil sobrar, né?
Boa, Marquinhos, depois eu te mando uma planilha aqui que eu tenho que vai te ajudar.
A gente vai falar de aplicativos agora ou não?
Pode falar.
Eu acho que, primeiro, uma das coisas que me ajudou pra caramba quando, né, já que o Marquinhos tocou nesse tópico aí de você gastar melhor e organizar as coisas e tal, primeiro foi concentrar, tipo, os gastos tudo num lugar só. Então, tipo, eu concentro tudo no cartão de crédito, que já me facilita aí para eu entender quanto que eu gasto frequentemente. Uma outra coisa que eu peguei prática de eu utilizar foi o Guia Bolso. Vocês já devem ter ouvido falar aí que é um aplicativo, enfim, de gestão de finanças pessoais. Você sincroniza suas contas, teus cartões e ele vai. E aí, tipo, você começa a categorizar lá os teus gastos. E aí, conforme vai passando o tempo e vai entrando os gastos, ele já vai automatizando, sabe? Eu acho que é bom esse tipo de aplicativo. Eu já usei planilha também. Mas eu acho que é mais uma parada para, tipo assim, você entender o que você... Qual é, tipo, a categoria que você tem mais gastado e às vezes você pode reduzir. E aí, tipo, sei lá, eu acho que depois chega uma hora que torna frequente, sabe? Hoje em dia eu não preciso ficar olhando semana a semana. Eu tenho já uma ideia de quanto eu gasto. Tipo, sei lá, o tipo de rolê que eu vou, o tipo de, sei lá, se eu vou num restaurante, eu tenho uma média de mais ou menos quanto a gente gasta. Ah, você vai pra um churrasco, já tem uma ideia. Diferente se, tipo, ah, vem um gasto extra, sei lá, vou começar a pagar uma viagem. Ah, pagando a passagem lá, 3 pau. Aí, beleza, você começa a rever umas coisas pra equilibrar, entendeu?
Pode crer.
Boa, vamos pro próximo, então?
Bora.
O próximo aqui é o que é o profissional. Por que que eu coloquei o profissional aqui? Que, cara, a gente passa 1/3 do nosso dia trabalhando, né? A não ser os peões aí que trabalham mais, eu trabalho menos. E nessa busca louca por resultado, meta, identidade, acho que tem algumas metinhas pra alcançar. E acho que seria legal você também ter algumas... A gente falou um pouquinho no começo, mas dá pra esmiuçar mais... Eu coloquei uma hard skill T para onde eu quero chegar em termos de desenvolvimento de carreira, que é aprender SQL. Não que eu vá usar muito conhecimento, falta para o profissional que eu sou. E aí eu coloquei para aprender isso pelo menos nos primeiros 6 meses do ano.
Muito bom.
É, SQL, na verdade, linguagens de programação, eu acho que todo mundo deveria aprender, né?
Pois é tão básico, né?
Não, e depois de um tempo, e digo um tempo, sei lá, 5 anos... Isso vai estar tão no mercado que o cara que não souber nem o básico vai estar um pouco para trás, né? Eu acho que é meio importante, assim. Eu queria, na verdade, agora que eu tenho um pouco mais de tempo, tô esperando só o carnaval passar, na verdade. Eu queria assinar a Udemy para pelo menos ter uma base, entender um pouco, sabe, do que é isso. Porque na área que eu trabalho, que é logística, não vai demorar muito para todos os armazéns serem totalmente tecnológicos, robôs e tudo mais. E as linguagens de programação é que vão definir, né? Como que faz movimentação, esse tipo de coisa. Mas eu não tô focando muito ainda nesse futuro. Eu tô focado mais no hoje, na minha questão profissional. Estão acontecendo alguns projetos bem grandes lá na empresa que eu trabalho. E eu tô na frente de alguns deles. E são projetos que, sim, dão bastante visibilidade, tanto para mim quanto para a equipe. Mas também são de extrema responsabilidade. Então, é uma parada que eu tô bastante focado para dar certo. Essa é a real, porque... É uma parada que se a gente fizer o nosso trabalho, se fizer uma parada bem simples, sabe? Não precisa inventar muito, é uma parada que tem já dar certo. Então, eu tô focado em fazer o simples. Que é aquela, é aquele ditado que toda vez eu erro, que é o bom é inimigo do ótimo, né?
Isso.
Ou ao contrário.
O ótimo é inimigo do bom.
É isso.
Toda vez eu erro.
Claro, agora. Mas é isso.
Fala aí, Marquinhos.
Bom, eu não defini metas na parte profissional ainda não. Mas a ideia que eu tenho é esse ano dar uma consolidada onde eu tô e aí sim já programar os próximos passos. Pensando aí um pouco a médio e longo prazo. Já colocar algumas ideias em prática. Mas assim, a curto prazo eu não coloquei ainda não. Talvez eu precise mesmo fazer isso. São coisas pontuais, enfim, mas... acho que esse ano dá uma consolidada e aí sim já ver os planos aí pros próximos anos ou até mesmo para esse ano aí, pro segundo semestre. Acho que essa é a ideia aí, importante.
Boa. Mano, eu de metas profissionais, eu também tô um pouco assim stand-by. Para não dizer que é 100% stand-by, eu coloquei para mim que tipo, eu quero dar uma aprimorada no meu inglês, voltar a estudar esse ano aí. Não sei ainda qual vai ser o meu modelo de estudo, não sei se eu vou encarar modelo tradicional de escola de inglês, mas é mais algo que é até quase pessoal, assim, porque na minha profissão eu não acabo utilizando tanto, vamos dizer assim, no dia a dia, né? É mais uma coisa que, obviamente, você tem que saber, entender, ler, etc. Isso eu acho que é básico para todo mundo.
Eu não sei se você escutou o Nerdcast esses tempos, mas... Tava tendo uma propaganda lá do Flávio Augusto, do curso novo deles, o WhatsApp Online. É, o modelo de curso me pareceu bastante interessante. Não sei o preço, mas o modelo me pareceu bastante interessante.
Acho que é 90 pilas por mês, assim. É, eu não sei. Pode ser algo assim que... É que eu acho que lá o modelo dos caras é algo talvez um pouco mais básico. Que eles...
Então, o modelo é legal. Mas eu achei o modelo de negócio bem bacana.
O modelo é legal deles, tipo, pegarem e focarem em situações e tal. Eu acho legal. Talvez seja algo mais prático, assim, só para não dar aquela enferrujada. Mas vamos ver. Eu vi umas opções, tipo, com os caras que são bem foda, para dar aula e tal, e até são os cursos online, que os caras, na real, eles ensinam, tipo, a metodologia para você aprender idiomas, não necessariamente inglês, né? Tem a parte focada em inglês, mas é metodologia. Mas, enfim, e no meu trabalho mesmo, porque, tipo, a empresa está passando por muita mudança, então, sei lá, ainda nos próximos 3 meses, estourando o primeiro semestre, aí deve ter umas mudanças muito grandes, então, tipo, tá no momento você... aguardar e entender o cenário, sabe? Pra onde vão as coisas e qual território que dá pra você avançar e focar. Então acho que, pra mim, ano que vem vai ser um ano mais chave, assim, sabe?
Boa. Uma coisa que eu faço é como eu gosto de trabalhar, tá? Eu sempre defino como eu vou atuar, como um ator mesmo. Tipo, uma coisa é você ser analista e outra coisa é como você vai ser o analista. Eu sempre defino assim, aí, ou esse período eu vou atuar dessa, vou atuar liderando, vou atuar sendo mais técnico, vou atuar fazendo relacionamentos. Eu sempre gosto de fazer isso, sabe? De começar um período, tipo um quarter, um mês, alguma coisa assim. Eu sempre defino como é que eu vou atuar, e, além das minhas atribuições, né? Do que eu tenho que entregar. E sim, o como que eu vou entregar. Ajuda bastante.
Boa.
Beleza, vamos pro próximo?
Bora.
E aqui é um tópico extremamente importante também, que são os relacionamentos. Eu separei esse tópico para que a gente possa refletir um pouquinho, porque ele é muito amplo, né? E eu acho interessante você ter uma meta para os relacionamentos. Aí tem vários tipos. Pode ser o relacionamento com seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, namorada, essas coisas. Eu, como relacionamento aqui, eu decidi, para mim, é porque... faz parte para quem eu sou, que é ser uma pessoa mais próxima, amigos mais próximos. Que geralmente, eu sou muito direto nas conversas e se aprofundar mais, entender mais o que está acontecendo com eles e não só ser esporádico. Eu geralmente sou. Sabe? Não igual o Brunão, assim, né? Que fica o dia inteiro falando com as pessoas, mas vai ser mais próximo. Que tá acontecendo.
Você vai ter que mudar para Califórnia, então, porque seu amigão do peito tá longe.
Não, o Cauê me liga todo dia.
Você já não aguenta mais, né?
Não, eu ligo pra ele todo dia. Eu ligo pra ele e pra Michelle todo dia. Filha da mãe. Mas então, acho que relacionamento como meta, afinal, no final das contas, são essas pessoas que vão estar contigo, né?
Eu, assim, talvez eu e o Art a gente esteja no mesmo barco, mas esse ano pra mim não tem outro, velho. Relacionamento pra mim é o casamento, né, mano? Que tá, sim, batendo na porta já. Eu tô focadaço nessa parada esse ano. Porque em casa eu não tenho assim, tantos problemas com o relacionamento com a minha família, a gente se dá mega bem, então eu não acho que teria que alguma coisa mudar, porque o fatídico time que tá ganhando não se mexe. Com os meus amigos, cara, eu acho que assim, a relação que eu tenho com vocês, com os meus amigos aqui da Vila Maria e tal, obviamente poderia ser um pouco mais próximo, mas eu acho que todo mundo, né, começa a ficar um pouco mais atribuado, assim, com várias atividades, e fica difícil as agendas baterem, principalmente porque as pessoas começam a morar mais longe, às vezes trabalham mais longe. Então a minha parte de relacionamento é realmente não surtar até o casamento.
Nossa!
Bem, bem animador aí pra quem tá pensando em pedir noivado.
Nossa!
Não surtar.
É que é punk, assim, a parada é bem punk. É muito gostoso, mas ao mesmo tempo é bem punk, porque a gente tá trabalhando com sonho, sabe? A parada pra Maria é realmente um grande sonho, e eu quero muito que a parada dê certo, eu quero muito que seja do jeito que ela quer. Então existe também uma questão de cobrança pessoal, né? Então, do meu lado, e geram expectativas, né? Querendo ou não, a partir do momento que a gente vai casar, tem a questão da festa, que obviamente é muito bacana e tal, mas dá um frio na barriga, sabe? O Art, ele já tá morando junto, mas eu não tô morando junto, então bate um frio na barriga de como que será que vai ser, sabe? Como que será que eu vou lidar com as paradas? Como que será que a gente vai se dar junto 24/7? Então é um pouquinho de frio na barriga, sim, mas ao mesmo tempo que é desafiador, é bastante satisfatório.
Boa.
Olha, será que a gente tá na mesma página? Não sei, hein? Não sei. É que assim, pra mim não é uma meta, né? Eu não coloco, não sei, eu acho que tipo, colocar o que eu vou dizer como uma meta é algo muito, muito, acho muito certeiro, sabe? Sei lá. É que, obviamente, esse ano eu vou casar, pra mim já é uma realidade mais próxima aí. Tem essa coisa que o Rafa falou da responsabilidade toda, mas eu acho que no meu caso da sua, a gente tá mais ansioso do que preocupado. Assim, de pô, vai ser um dia massa demais, vai ser um dia legal pra caramba. Pô, família, amigos, todo mundo junto, curtir a parada, lua de mel, Jamaica, e é isso, sabe? Tipo, tem, óbvio, né? Tem todos esses pormenores aí, igual agora, até no final do ano a galera chegou e falou assim, pô, meu, o casamento tá chegando. Aí a gente fez um cronograma lá que era basicamente assim, Réveillon, aí vem o quê? Carnaval, despedida. E
casou.
Casamento, é isso, ponto. Você pontuar assim as principais coisas, parece que fica até mais certo.
Corta a parte da despedida aí que não pode falar não, corta aí.
Ou seja, pro brasileiro médio, o ano começa depois do carnaval. Pro Arthur, não, assim, Suede, só depois da
despedida. Depois da lua de mel.
Pensa assim, não, a gente... Maio. É igual, agora as coisas vão ficar mais corridas, porque a gente começa a ver os detalhes de decoração no buffet, tarará, tarará, no espaço lá, etc. De fato, agora vai ficar mais corrido, porque é quando você começa a definir um monte de coisa, você começa a fazer lista das músicas que vão tocar, e, meu, todo tipo de detalhe possível. Só que assim, eu pelo menos, eu não me estresso muito, eu tento... É um pouco até que o Rafa comentou, assim, de colocar as micrometas aí no meio do caminho, de tipo, pô, beleza, esse mês eu preciso ir lá e fechar a roupa. Mas ainda tem um tempo razoável, sabe? Não é nada que eu tô mega atrasado e eu não vou conseguir realizar. Teve brother nosso aí que casou em um mês, véio. Então, tipo, tem 4 meses eu tô tranquilo, sabe? Tá tudo sob controle.
Você é louco, velho. Ele deu pau naquele programa do SBT lá da fábrica de casamentos. Bichão, velho, se virou aí.
Velho, mas assim... E na real, assim, a nossa maior meta, que aí eu não sei se fica para este ano ainda. Não é meta, né, mano? É um objetivo, uma coisa boa que vem aí. É que a gente quer ser pai. Enfim, não sei aí a meta, né? Que não é meta, é um objetivo bom que ano que vem... Ou esse ano ainda, no final do ano, a gente vai ter um filho, ou uma filha, sei lá, né, o que que vem por aí. Já pensou se vem gêmeos também?
Um filho e uma filha jamaicanos, hein?
Um filho e uma filha jamaicanos, então é um negócio que... esse é o tipo de coisa que dá mais frio na barriga, assim, porque é algo que, pô, a gente não viveu. Acho que, tipo, até o Rafa comentou, quando eu vim morar junto com a Su... Foi algo tão de bate-pronto que a gente não teve nem muito tempo de... Caraca, e aí, como vai ser? Porque não era algo que a gente planejava, surgiu e, boa, tamo aqui. Agora o filho a gente já tá pensando, né, com um prazo maior aí já bate esse filho na barriga.
De acordo com... Não sei a sua meta, mas a Su já falou que a meta dela é chegar no meu casamento barriguda.
O Arthur vai
estar. Já pensou? Por mim, é igual, esse é o tipo de coisa que eu não planejo, entendeu? De tipo, vai agora, logo após a lua de mel, não vai? Eu acho que, porque, mano, tem muitos fatores, né, que podem influenciar pra, às vezes, você dar uma segurada ou não. Mas também, quando vir, vai ser mega bem-vindo. Eu tenho o sonho de ser pai.
Nossa, eu sou daqueles que vou tentar escolher até o nome do meu filho. Planejar, né?
Porta dos Fundos, já viu? Não. Tem um vídeo do Porta dos Fundos assim. O casal chega correndo no hospital. Ah, tem que nascer agora. Por quê? Ah, porque vai ser tal signo. Se passar, já era. Muda pra outro signo.
Um ascendente em touro. E sei lá o quê. Não manda.
Ah, essas coisas, meu, é na hora certa. O que Deus quer aí. Pra quem. E até o Rafa. Você vai ficar, deve estar já e vai ficar pilhadão com as coisas do casamento, mas, mano, eu acho que, tipo, vocês vão fazer o que vocês têm de melhor, correr atrás do melhor, Mas, mano, chegar lá no dia, a parada vai acontecer da forma que tem que acontecer, velho.
Não, eu acredito nisso, às vezes, também. É o que acalma.
E às
um
vezes
pouco,
uma né? coisa que não tá programada é a melhor coisa do
mundo. Com certeza. Então,
é. A única coisa que eu penso em evitar muito, óbvio, e aí tem coisa que não foge da minha mão, é sei lá, você tá no casamento e, pô, a cabeleireira faltou, acabou a bebida, sabe esse tipo de coisa que é? Que é coisa chata. Coisa,
dá pra controlar.
Mas aí é só você tentar prever e falar. Mas se rolar lá no dia, lascou, né?
Isso aí não acontece, não.
E você, Marquinhos?
Então, de relacionamento, eu acho que é um objetivo que eu já venho colocando há alguns anos. E esse, eu acho que vai continuar aí, que é me aproximar mais da minha família. Não que a gente tenha um relacionamento ruim, nada disso. A gente tem um relacionamento muito bom, mas acredito que pode ser melhor. É, eu sou um cara que final de semana eu sumo de casa, praticamente. Eu tô com vocês, eu tô com uma outra galera, enfim. Mas final de semana eu tô na rua, velho. E eu acho que eu podia me dedicar mais aqui em casa, ficar um tempinho a mais com meus pais, trocar uma ideia maior. E eu acho que isso é muito importante. A gente vai ficando maduro, né, e vai dando importância pra essas coisas aí. Eu acho que eu preciso me dedicar mais a isso. A gente dá importância aí pros amigos, não que seja... não seja importante, mas tem que ser na mesma medida, né? E tentar balancear.
Maravilha, excelente, Marquinho. É mais ou menos nesse sentido, quando eu falei aqui, que, por exemplo, meu pai, ele mora em mim e pouco se vê. Ele vem a cada 15 dias para São Paulo, e agora que eu mudei para cá e sozinho, tá mais difícil ainda ver minha mãe. E é nesse sentido, sabe, os relacionamentos. Se aproximar mais, porque distante já ficou, é mais fácil ficar.
Sim, com certeza.
Uma coisa que eu aprendi com o tempo, mano, tempo, distância e correria é de, tipo, quando tem os tempos com a família, você está 100% presente, sabe? É, porque, às vezes, putz, tá na casa dos pais ou não, e não sei o quê, e aí acaba ficando meio ausente, fica muito no celular,
né?
Tal. Eu tenho aprendido a cada vez estar focando mais nesse sentido, sabe? Pô, chego lá na casa da minha mãe, paro um tempão, a gente conversa, troca ideia. É, tento, tipo, principalmente data comemorativa, aniversário, marcar uma coisa com a família, sabe? O sítio, ou vamos sair todo mundo junto pra almoçar. Isso era uma coisa que quando eu morava junto dos meus pais não tinha tanto. E aí agora a gente, pelo menos, como é menos frequente, a gente tenta fazer 100%, sabe?
Muito doido isso. Então vamos aqui pro último ponto aqui, não menos importante, né? São as realizações pessoais. E aí, a gente, eu pelo menos faço isso. Quando atinjo uma meta no trampo, eu me auto-recompenso, sabe? Tipo, essa semana aqui, entreguei o que eu queria entregar. Na sexta-feira, vou com a Gi, não, vamos comemorar uma coisa que eu fiz. Nem que seja só nós dois aqui, mas eu gosto de sempre me auto-recompensar por alguma coisa legal que eu fiz. E aí eu acho legal ter uma meta para se auto-recompensar em 2020. O que eu coloquei pra mim é visitar um país, que é a Itália. Eu quero atravessar o Atlântico, eu nunca viajei pra Europa, pro continente, eu sou aqui na América. E eu quero especialmente pra Itália, pra ir lá na cidadezinha onde minha avó veio. Só pra ver se tem um parente lá que me dá um passaporte.
Boa!
Não, mas meu pai não vai entrar no avião mais nem fudendo, mas eu realizaria esse sonho também pra ele, de conhecer a cidade tá, onde a mãe dele veio. E aí essa é a meta que eu vou me auto-recompensar em 2020.
Legal, hein? Puta meta, velho.
Da hora mesmo, velho. Bacana.
Não, e deu uma sorte que a gente tem um amigo...
uma história por trás, né?
Não, muita sorte a gente deu, porque a gente tem um amigo que vai casar na Itália. E é pertinho da cidade. Vai casar em Milão e é pertinho da cidade, lá onde minha avó veio.
Ô, eu não tenho esses amigos, velho. Eu vejo todo mundo postando esses bagulho aí de nego vai casar não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Mano, o máximo que eu fui é Mairiporã, velho.
Ô, minha esperança era vocês aí,
vai casar em Cancún.
O DH vai casar em Cancún daqui 15 anos, truta. A gente tá ficando essa história já faz um tempão,
velho.
É, 21. Quando o DH for casar em Cancún, velho, capaz de Cancún nem existe mais.
Subiu a água lá.
É, aquecimento global tomou.
E aí, como é que realização... vocês vão se auto-recompensar em 2020? Não vale casamento. Ó,
não, a minha realização pessoal, eu vou fazer um exercício de cápsula do tempo. Vocês sabem o que é, mas eu vou deixar aqui no gelo. E aí, lá no final do ano, quando a gente for gravar o nosso podcast de realizações, eu vou colocar esse trecho aqui que eu tô falando agora sobre a minha meta. E eu tenho fé que ela vai ser cumprida. E aí eu vou colocar... Lembra lá quando eu falei isso aqui, ó? Play.
Ah, é?
Aqui, boa. Ó. Tá pronto. Tá feito.
Amém.
Boa, muito bom. Já deu certo, já.
Gostei, hein? Eu gostei que... que porque vai dar certo, gostei porque desafiou e gostei porque deu a certeza que o podcast vai durar até o fim do ano.
Essa é uma meta, né? A meta do Arthur vai se cumprir, pô. Depende da gente.
Verdade. É verdade. Tem que durar, pô.
Vai durar, vai
já vai durar. Já tem 6 meses o podcast aí, separado.
Ah, tamo bem pra caramba, pô. Então, eu... Putz, acho que me auto-recompensar, assim, eu sempre penso em viagem. Um dos, acho que dos objetivos aí que eu tinha falado lá no começo, que eu tenho, viajar e tal, e esse ano eu coloquei mais ou menos que seria viajar pro México pra conhecer as pirâmides lá, né? É uma das 7 maravilhas do mundo. Eu acho que eu
não é no Egito isso não, amigo?
Não, essa é no México.
Vai pegar o voo errado, mano.
Não, essa é no México.
Vai chegar lá. O
comercial queria ir pra Londres, Londrina. Lá.
Vocês estão enganados, porque essa é no México.
Os aztecas. Mas é verdade.
E aí, eu tenho um projetinho pessoal aí que é tentar conhecer todas as 7 maravilhas modernas.
As pirâmides do Chavo de Lúcio.
E vamos ver se esse ano rola aí. Mas toda vez que eu penso em algo pra mim, assim, eu penso em viagem, então não tem muito pra onde correr, não. Vamos ver aí.
Mano, você tava falando de coisas pessoais e tal, uma meta que eu coloquei que não encaixa em nenhum desses tópicos, acho que a gente tinha falado, eu botei pra eu ler pelo menos um livro por mês esse ano. Eu sempre gostei muito de ler, só que, tipo, na correria, ano passado e tal... Eu não peguei isso tão afinco, sabe? Teve, tipo, mês que eu li 3 livros, teve meses que eu não li nada e tal. E aí eu peguei final do ano passado e falei, putz, eu vou ler um por mês. Eu comprei um Kindle e aí eu tô investindo aí, pelo menos até agora, conseguir parar pra ler praticamente todo dia. No final das contas, isso acaba sendo um pouco de uma recompensa pessoal aí. E aí eu tava pensando aqui, cara, eu não sei se eu tinha feito uma meta nesse sentido. Eu acho que talvez uma coisa que entra como recompensa pessoal é que a viagem que eu e a Su vamos fazer de lua de mel, a gente pegou e falou, meu, vamos gastar uma grana mesmo. A gente sempre faz umas viagens assim, num custo-benefício bom, sabe? Sem necessariamente ficar, tipo, numa hospedagem muito louca e priorizar a experiência, sabe? Aí a gente falou, não... Uhum. Dessa vez, mano, vamos para um resort, que é o seguinte, eu vou chegar lá, eu não vou passar nem hidratante, parça. Tem que ir assim, mano. Vamos passar hidratante. Só vou estender a mão para falar, Gerard, come here. E é isso.
Sundown.
Sundown, please. Bring in the marijuana, please, ok. Que afinal, ô, Arthur, eu tô na Jamaica, levar... né, antes. Mas assim, a gente... Eu vou levar. Então, todo mundo tá me cobrando, eu acho que eu vou ter que levar.
Não, se não é que você vai ter que levar. Esse bagulho é o primeiro item da sua mala.
Já deixa pois na mala aí.
Eu só tô na dúvida se isso vai ser meio ofensivo, mano. Se os caras vão me bater lá.
Pesquisa antes. Não, mas pesquisa se a surra é muito grande ou pequena. Mas se você vai levar, você vai.
Os caras são meio lentos lá. Tem um reflexo meio devagar. Acho que dá pra correr.
O Bolt é de lá, tio. Você tá... O homem mais rápido do mundo é da Jamaica, irmão. Você quer falar que os caras são lentos?
E os caras é pequeno.
Não, mas ele não mora lá, não.
Mano, olha o estereotipaço que a gente enviou a Jamaica, velho.
O Edita aí, pra não tomar processo, né?
Aí, ó, sabe sua carreira na Avon aí, amigo? Foi por água abaixo. Mas enfim, isso é uma das coisas. E, mano, uma parada que, olha só, eu me coço há muito tempo. Já comecei com a galera. Falei assim, putz, mano, acho que eu vou comprar um videogame, né? Vou comprar um Play 4 e tal.
Nossa, eu tava pensando isso hoje, velho.
Calma.
Juro por Deus,
velho. Aí, assim, eu sempre fico pensando, né? No ecossistema que gira em torno de mim, o quanto isso vai se tornar saudável, porque eu sou uma pessoa, eu gosto muito de games, velho, gosto muito, desde pivete sempre fui muito viciado, então eu não sei se eu teria a sanidade e a maturidade de, pô, parar de jogar a tal horário e dormir, porque amanhã é o quê? Temos reunião cedo, né? Mas, e aí a gente já tá o quê? Se coçando há muito tempo, eu sobrevivi a Black Friday que teve descontos bizarros em Play 4. Só que o quê? 2020 vai lançar o Play 5 e, né, a gente já tá pensando aí, talvez... E uma coisa também, um fato muito importante. Estava este último feriado aqui com a minha noiva em casa. Ela falou, meu, amor, se essa hora mais tivesse um videogame, nós ia jogar pra caramba. Aí eu falei, opa, já tem um sinal positivo aí. Então, quem sabe esse ano, eu não tenho ideia de quando que eles vão lançar. Mas, né, vai ser caro, mas tamo aí.
Quer viver ou quer durar?
Nada que uns bons investimentos aí não cubram.
Manda os amigos americanos trazer.
É lógico, obviamente.
Mas esse PlayStation aí vai atrapalhar todas as outras metas.
O videogame é um belo roubador de foco, velho.
Ninguém vive sem risco, né, cara?
Boa. Então é isso, amigos. Tem mais um episódio, né? Alguém quer dar mais uma dica aí pra galera que tá planejando 2020? Tá no comecinho, né? O episódio vai no ar aí quinta-feira, né, Rafa?
É, quinta não. Terça-feira.
Ah, então tá bom.
Mano, a minha dica é uma só, velho. Vivam 2020, porque esse ano vai ser foda pra caralho.
Boa. É, o ano começou com possível guerra aí entre o Irã, então tem fortes emoções.
Mano, essa é a parte ruim, velho. O ano já começou maravilhosamente bem, mano.
Vai.
Se a gente, torcer a gente pra não acontecer, gente.
A gente vai olhar pra outra perspectiva, velho. Isso aí provavelmente não vai afetar o nosso dia a dia, pelo menos não num curto prazo.
Ó, eu tenho uma dica aí, eu aprendi até com a minha terapeuta, a questão de a gente estabelecer metas e objetivos entra muito na questão do hábito, né? A mudança de hábito. E aí o Arthur até comentou, às vezes a gente coloca umas metas muito grandes e objetivos muito grandes, não conseguimos alcançar e isso gera frustração e aí gera uma série de coisas, vira uma bola de neve. Enfim, uma coisa que eu aprendi, tá dando muito certo, é a gente fazer coisas pequenas. Então, hábitos pequenos, por exemplo. O que ela me ensinou foca uma gaveta, você vai manter organizada sempre. E eu fui fazendo isso. Então, hoje minhas gavetas são bem organizadas, eu tento mantê-las organizadas. No serviço, a minha caixa de entrada do e-mail, meus e-mails estão organizados, eu deixo ali o mínimo possível. Então, são coisas pequenas no cotidiano, coisas bobas, né, aparentemente, mas que vai mudando o hábito e para mim tem funcionado muito. E aí eu consigo aumentar de forma gradual aí um dos meus objetivos. Então me ajuda muito.
Boa. Eu acho que se fosse dar dicas... Eu acho que isso que o Marquinhos falou de pequenas coisas, acho que faz muito sentido. E, né, você já tem livros, estudos, que isso é muito relevante, porque... Você tem aquele micro momento de satisfação, sabe? Enfim, acho que vale muito. Eu acho que eu conversei até com uma galera nesse processo aí, final de ano. Tem gente que já tinha meta, tinha gente que não tem, não sabia como fazer. Eu acho que vale, tipo, se você não tem uma meta, começar por poucas. Não acho que se... Tipo, acho que tem que ser uma coisa gradual, sabe? Você aos poucos você ir acostumando. Então não adianta, se não tem nada hoje, amanhã criar 10 metas. Comece com 2, 3, e que sejam factíveis. E eu acho que, tipo, para uma pessoa não sabe como escolher, eu acho que tem que ser muito assim, pô, pensa coisas que você gosta, sabe? De que seja do dia a dia. E que faça sentido para você, de que aquilo de fato tem uma realização. Porque às vezes, sei lá, às vezes as pessoas, eu quero voltar na academia porque todo mundo tá fazendo academia. Não, acho que tem que ser uma coisa que faça algum sentido pra você. É uma coisa que, né, a gente já comentou até em uns outros episódios, assim, tipo, sei lá, no trabalho. Faz muito mais sentido você engajar uma equipe quando todo mundo tá abraçando a causa. Então, a sua meta pessoal, você precisa estar abraçado naquilo, não ser só uma coisa que você botou um to-do, uma lista, entendeu?
Uhum.
That's it.
Boa, excelente dica. That's it? Então, é só isso, relembrando, rapaziada, aqui os principais tópicos para ajudar a galera que também fazer meta para 2020. Trabalhar no âmbito financeiro, profissional, relacionamento e realizações pessoais. Acho que são alguns bons tópicos para você pensar aí e ter foco em... Beleza?
Fechado, beleza, mestre.
Fechado, tem um episódio. Valeu, amigo.
Valeu, galera.
Tem o Paga Nós aí ou não? Alguém anotou?
Anotei uns aqui, vamos lá, Nerdcast Paga Nós, com Flávio Augusto também, aí o Demai, Porta dos Playstation e os países, né, que faz tem dinheiro, Itália, México e Jamaica, Paga Nós aí.
É isso.
Oh. Isso aí, manda passagem de avião, hospedagem, tamo junto aí, se quiser fazer um
public post lá. Public post.
Boa. Valeu,
rapaziada. É nóis.